Boa noite, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Invocando a proteção de Deus, declaramos aberta a 19ª sessão ordinária de 2025. Convido a vereadora Raquel da Rosa Ciolim para fazer a leitura da passagem bíblica.
Boa noite. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Palavras do Senhor.
Como foi encaminhada a ata número 22 de 2025 via arquivo eletrônico, aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras, consulta o plenário da possibilidade de dispensar a leitura da mesma. Dispensada a leitura da ata, ela está em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloca a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Convido o vereador Omar Sante para fazer a leitura dos expedientes.
Boa noite. Ofício número 229 de 2025, Gabinete do Prefeito. Ao senhor Maurício Duarte da Silva, presidente da Câmara de Vereadores. Assunto: encaminhamento de projetos de lei número 54, 55, 56, 57 e da mensagem retificativa número 5 de 2025. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste encaminhar essa respeitável casa legislativa para apreciação e deliberação os projetos de lei número 54, 55, 56, 57, bem como a mensagem retificativa número 5 de 2025, referente ao projeto de lei número 52, de 2 de junho de 2025. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Ofício número 002, Câmara dos Vereadores de Santo Augusto. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Augusto. Assunto: sugestão de alteração legislativa, artigo 14 da Lei Complementar 17 de 2017. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, venho por meio desse sugerir a alteração da redação do artigo 14 da Lei Complementar número 17 de 2017, que dispõe sobre a organização e estrutura administrativa do âmbito do Poder Executivo Municipal de Santo Augusto. A proposta tem como objetivo principal adequar a jornada mínima dos ocupantes de cargos em comissão e funções gratificadas, de 40 horas semanais para 20 horas semanais, possibilitando uma gestão mais eficiente e equitativa da forma de trabalho disponível no serviço público municipal. A jornada de 40 horas semanais, além de limitar a disponibilidade de servidores para o exercício de funções gratificadas, restringe a democratização do acesso a esses cargos por parte de servidores efetivos, especialmente aqueles que, por limitações operacionais ou pessoais, não podem cumprir jornada estendida. A redução da carga horária mínima para 20 horas permitirá que um maior número de servidores possa ser contemplado, fortalecendo a valorização do quadro efetivo sem prejuízo à eficiência dos serviços públicos. Ressalto que a medida não implicará aumento de despesa, visto que continua vedado o pagamento de horas extras a esses cargos, conforme mantido no texto da nova redação, e o pagamento salarial é proporcional à quantidade de horas desempenhadas. Além disso, a flexibilidade na alocação dos servidores contribuirá para uma distribuição mais justa das funções gratificadas, promovendo melhoria na gestão de pessoal, motivação e comprometimento dos servidores. Ante ao exposto, solicito o acolhimento da presente sugestão para posterior apreciação do legislativo deste município, por se tratar de medida de interesse público e de aperfeiçoamento da administração municipal. Renovo na oportunidade expressões de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Dayana Patrícia Antunes, por seu procurador Giovan César Maboni. Pedidos de providência. Pedido de providência número 37, vereador Hércio Dirceu Martins dos Santos, bancada progressista. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência. Solicita que seja destrancada a boca de lobo em frente à propriedade do senhor Arlindo Schindler, na esquina Fátima. O presente pedido se faz por anseio dos moradores da localidade. Vereador Hércio Dirceu Martins dos Santos, bancada progressista. Pedido de providência. Esse é o mesmo. Número 35, vereador Hércio Dirceu Martins dos Santos, bancada progressista. O vereador que subscreve nos termos regimentais apresentar para envio ao senhor prefeito municipal o seguinte pedido de providência. Solicita que seja providenciada a distribuição de lixeiras e ou containers nos bairros do município. O presente pedido se faz por necessidade de que muitas ruas encontram-se sujas devido ao mau planejamento de recolhimento de lixo, ou mesmo por muitas casas não possuírem lugar adequado para colocar o lixo. Vereador Hércio Dirceu Martins dos Santos, bancada progressista. Pedido de providência número 39, vereador Hércio Dirceu Martins dos Santos, bancada progressista. Solicita que sejam realizados reparos de patrulhamento e cascalho na estrada que vai para a chácara do Alemão Blatte e de Vaime Lorenzon. Justificativo, o presente pedido se faz por anseios dos moradores da localidade. Vereador Hércio Martins dos Santos, bancada progressista. Pedido de providência número 40, vereador Hércio Dirceu Martins dos Santos. Solicita que seja consertada a entrada da moradia do senhor Maneco, na entrada do posto da Corsã. O presente pedido se faz por anseio do munícipe. Vereador Hércio Dirceu Martins dos Santos. Pedido de providência número 38, vereador Ederson José Celine. Bancada progressista. Solicita que sejam retirados entulhos da rua Venerato Gonçalves de Oliveira. O presente pedido se faz por solicitação dos moradores e frequentadores da rua mencionada acima, uma vez que nos entulhos, além de sujeira e mau cheiro, ainda pode tornar-se lugar atrativo para insetos como mosquito da dengue e animais peçonhentos. Vereador Ederson José Fusilini, bancada progressista.
Os devidos pedidos de providência serão encaminhados para as secretarias competentes.
Projetos para leitura que deram entrada na casa. Projeto de lei número 54, de 9 de junho de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual LOA. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar na Lei 3.445, de 23 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual vigente no montante de R$ 41.233,55, obedecendo às seguintes classificações orçamentárias. Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania. Manutenção das ações de bloco de proteção social básica no valor de R$ 1.603,67. Adequação do espaço físico das CEAS e unidades de atendimento. Obras e instalações, no valor de R$ 12.885,80. Manutenção das ações do Bloco de Proteção Social Especial, PAEF. Material de consumo, no valor de R$ 10.000. Secretaria Municipal de Assistência, Habitação Social e Cidadania. Serviços socioassistenciais. Proteção e Programa de Proteção Social Básica, num valor de R$ 16.744,08. Totalizando um total do crédito de R$ 41.233,55. Servirá de cobertura para abertura do crédito que trata o artigo 1º, o superávit das seguintes fontes de recurso. 1. Superávit do vínculo, transferência, recursos, Fundo Nacional de Assistência Social. Programa Benefício Continuado da Escola BPC FNAS, 1.603,67. 2. Superávit do vínculo de outros recursos vinculados à assistência social do Fundo Municipal de Assistência Social, num valor de R$ 12.885,80. E 3. O superávit do vínculo da transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS, num valor de R$ 26.744,08, totalizando R$ 41.233,55. A justificativa. Estamos encaminhando essa Casa Legislativa para análise e apreciação o projeto de lei número 54, de 9 de junho de 2025, que solicita autorização para suplementação de valores nos elementos de despesas vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social, Fundas, oriundos de superávit financeiro. A presente proposta tem como objetivo viabilizar a continuidade e o fortalecimento das ações desenvolvidas pelo Poder Executivo, por meio da criação de elementos de despesa necessários à execução de atividades prioritárias e ao cumprimento de compromissos firmados com os parlamentares, em consonância com o interesse público. A suplementação proposta permitirá ampliar e consolidar políticas públicas voltadas à assistência social, assegurando melhores condições para atendimento às demandas da comunidade, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade social. Diante da relevância da matéria, solicitamos a análise, votação e aprovação do projeto de lei, certos de contarmos com o compromisso e a colaboração dos nobres vereadores para o avanço das políticas públicas em nosso município. Prefeita Lília Fontoura de Pieri.
Projeto de lei número 54, de 9 de junho de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual, LOA, está sendo baixado à Comissão de Constituição e Justiça e baixada à Comissão de Finanças e Orçamento.
Também deu entrada a essa Casa Legislativa o projeto de lei número 55, de 9 de junho de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na LOA. Artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar na Lei Municipal 3.445, de 23 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual LOA, vigente no montante de R$ 205.800,15, obedecendo às seguintes classificações orçamentárias. Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania, Serviço de Proteção Social, média complexidade no domicílio para pessoas com deficiência e idosos, num valor de R$ 49.324. Emenda Parlamentar, Assistência Social, Incremento Temporário, Protocolo de Emenda Parlamentar, Pompeu de Matos. Órgão 8, Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania, Unidade 4, Fundo Municipal de Assistência Social. Manutenção de ações do Bloco de Proteção Social, PAEF. Material de serviço para distribuição gratuita, num valor de R$ 35.524,05. Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania. Manutenção de ações do Bloco de Proteção Social Básica. Material de consumo, num valor de R$ 46.476,16. Um pedaço aqui. Totalizando R$ 205.800,15. Servirá para cobertura, para abertura do crédito que trata o artigo 1º, o superávit das seguintes fontes de recurso. 1. Superávit das seguintes fontes de recurso. Superávit do vínculo, transferências de convênios e instrumentos com gêneros vinculados à assistência social, incremento temporário, protocolo social básico, emenda parlamentar, Pompeu de Matos, no valor de R$ 49.324. Superávit do vínculo, transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, incremento de tempo básico proteção social especial, R$ 77.494,64. E o superávit do vínculo de transferência dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS, transferência incremento temporário de proteção social básica, num valor de R$ 78.981, totalizando o total do crédito em R$205.800,15. A justificativa apresenta proposta, contempla a criação de elementos e despesas necessários à manutenção das ações de proteção social básica e especial PAEF, que englobam serviços, programas e projetos voltados à prevenção de situações de risco e vulnerabilidade social, com foco no fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Adicionalmente, prevê-se a adequação dos espaços físicos destinados à prestação de serviços e benefícios socioassistenciais, visando garantir que sejam oferecidos com qualidade, eficiência e conformidade com as reais necessidades da população. A medida reflete o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento das políticas públicas de assistência social, assegurando condições estruturais e operacionais para o pleno atendimento à comunidade, em especial aquelas famílias em situação de maior fragilidade. Diante do exposto, solicitamos análise, votação, aprovação na matéria. Certos de contarmos com mais uma vez o apoio e a sensibilidade dos novos vereadores, renovamos nossos votos de estima e elevada consideração, atenciosamente, Prefeita Municipal.
Projeto de lei número 55, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na lei orçamentária anual LOA, está sendo baixada a Comissão de Constituição e Justiça e baixada a Comissão de Finanças e Orçamento.
Projeto de lei número 56, de 9 de junho de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na LOA. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar na Lei Municipal 3.445, de 23 de dezembro de 2025, que dispõe sobre a lei orçamentária anual vigente no montante de R$ 241.696, obedecendo à seguinte classificação orçamentária: Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito, Serviços Urbanos, Urbanismo, Conservação e Recuperação de Vias Públicas, num valor de R$ 241.696, totalizando R$ 241.696. Servirá para cobertura, para abertura desse crédito, que trata o artigo 1º, superávit do vínculo recursos não vinculado dos impostos livres, num valor total de R$ 241.696. A justificativa, que a suplementação ora proposta visa viabilizar o recapeamento asfáltico da rua Ângelo Rotili Polo, da rua Alberto Esperoto, no trecho compreendido entre a rua Ângela Rotili Polo e a rua Carlos Leodonindri Ghetto, bem como a realização de serviços de tapa-buracos em diversas vias do perímetro urbano do município. Tais intervenções são imprescindíveis para a melhoria das condições de trafegabilidade, segurança e mobilidade urbana, refletindo o compromisso do Poder Executivo com a manutenção da infraestrutura viária e a qualidade de vida da população. Diante do exposto, solicitamos análise, votação e aprovação do projeto em tela, certos de contarmos com o habitual apoio dos novos vereadores. Prefeita Municipal.
Projeto de lei nº 56, de 9 de junho de 2025, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual LOA. Está sendo baixada a Comissão de Constituição e Justiça e baixada a Comissão de Finanças e Orçamento.
Projeto de lei nº 57, de 9 de junho de 2025, prorroga para 31 de dezembro de 2026 o prazo de vigência do Plano Municipal de Educação, PME, aprovado pela Lei Municipal 2.644, de 2 de julho de 2015. Artigo 1º. Fica prorrogada até 31 de dezembro de 2026 a vigência do Plano Municipal de Educação do município de Santo Augusto, instituído pela Lei Municipal 2.644, de 2 de julho de 2015. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa. A medida justifica-se em razão da prorrogação da vigência do Plano Nacional de Educação, PNEE, determinada pela Lei Federal nº 14.934, de 25 de julho de 2024, que estendeu os efeitos da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, até 31 de dezembro de 2025, dada a necessidade de que o novo PME seja elaborado em consonância com as diretrizes nacionais. Impõe-se a adequação do prazo municipal ao cronograma federal. Ademais, A prorrogação ora proposta é imprescindível para assegurar a continuidade das políticas públicas educacionais em vigor, fundamentais para o desenvolvimento social e econômico do município de Santo Augusto. A manutenção, abrangendo a valorização dos profissionais da educação, a melhoria da infraestrutura escolar e o fortalecimento dos programas pedagógicos voltados à inclusão e à universalização do acesso à educação de qualidade. A adequação ao novo marco temporal do PNE também evitará descontinuidades administrativas, permitindo o alinhamento estratégico das ações municipais, as diretrizes federais e consolidando os avanços obtidos nos últimos anos. Tal iniciativa reafirma o compromisso do município com uma educação pública inclusiva, equitativa e transformadora, voltada à formação integral dos estudantes e à promoção da cidadania. Diante do exposto, solicita-se a aprovação da presente proposição legislativa por sua relevância e aderência às normas vigentes e às legítimas demandas da comunidade escolar. Reiteramos nossos votos de estima e levada consideração, atenciosamente, Prefeita Municipal.
Projeto de lei nº 57, de 9 de junho de 2025, prorroga para até 31 de dezembro de 2026 o prazo de vigência do Plano Municipal de Educação, PME, aprovado pela Lei Municipal nº 2644, de 2 de julho de 2015. Está sendo baixado para a Comissão de Constituição e Justiça e baixado para a Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Projetos a serem votados na ordem do dia de hoje. Projeto de Lei nº 53, de 2 de junho de 2025. Autoriza a concessão do regime suplementar de horas ao servidor ocupante do cargo de licenciador ambiental, integrante do quadro de cargos de provimento efetivo geral do município de Santo Augusto. Artigo 1º, fica autorizada a concessão do regime suplementar de até 20 horas semanais ao servidor que ocupa o cargo licenciador ambiental constante do quadro de cargos de provimento efetivo geral, previsto no artigo 4º da Lei Municipal 1692, de 30 de dezembro de 2003. Parágrafo único, a concessão do regime suplementar será realizada em conformidade com os parágrafos 5º e 6º do artigo 32 da Lei Municipal nº 1692, de 30 de dezembro de 2003. Artigo 2º, as despesas decorrentes dessa lei correrão por conta das dotações do orçamento vigente. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. São esses os projetos a serem votados na ordem do dia de hoje. Nada mais a tratar, passo a palavra ao presidente Maurício Duarte.
Está aberto o espaço do pequeno expediente pelo tempo regimental de 3 minutos, caso algum vereador queira se manifestar. Encerro o pequeno expediente até às 20 horas para a transmissão do grande expediente. Boa noite. A minha saudação a todos os presentes, a comunidade nos prestigia pela Rádio Cirana, Facebook e no YouTube. Declaro aberto o espaço do Grande Expediente, onde cada vereador poderá se manifestar para o tempo regimental de 10 minutos. Convido a vereadora Raquel da Rosa Ciolim para se pronunciar para o tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, funcionários da casa. O meu cumprimento muito especial à nossa comunidade que nos ouve pela Rádio Ciranda ou pelas redes sociais e ao Juarez, sempre cumprindo o seu dever de fazer essa ponte tão importante entre os nossos pronunciamentos e a nossa comunidade. Cumprimento também a Valdecir e o Algemiro, ex-vereador de Campo Novo, que nos prestigiam nessa noite aqui no plenário. Eu inicio falando sobre a audiência pública de avaliação de metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2025, enquanto presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Recebemos aqui em nossa Casa Legislativa a Jane, a contadora, a Elisiane Rotilli, secretária de Finanças, e a Patrícia, também contadora municipal. Foi muito importante sabermos que foram bem assertivos com relação às receitas municipais que estão em equilíbrio e sendo atendidas as suas demandas. Também que os indicadores em construção são principalmente os da saúde e da educação, mas que certamente até o final da gestão serão cumpridos, pois esta apresentação foram relativos a 4 meses, meses de janeiro, fevereiro, abril e maio, março e abril, desculpe. Então, o município de Santo Augusto, ele está com resultado primário positivo, a nossa economia está saudável, a saúde, a educação, e a infraestrutura nesse quadrimestre estão alcançando o bem maior que é cada munícipe ser atendido. Então, significa que todos os investimentos e as metas sociais e a economia de pagamento prudencial está muito eficiente. Inclusive, hoje, o nosso índice é de 45,84% e poderá ir até 54% para vermos, comunidade de Santo Augusto, a transparência da nossa gestão pública, além de ser muito eficiente e responsável a gestão Lilian e Matione. E fazemos um chamamento para que a nossa comunidade participe mais. Venha até a Câmara Municipal ou assista pelas redes sociais, pois assim como a transparência é essencial, a participação de vocês, nossa comunidade, é essencial. Queremos compartilhar também que estivemos participando do Encontro Nacional de Mandatárias do Partido Liberal, nos dias 6 e 7 de junho, em Brasília, juntamente com a vereadora Helenice e a prefeita Lilian. É importante, comunidade, saber que esse evento ele foi totalmente custeado pelo partido. Nós não usamos recurso público municipal. Inclusive, nós utilizamos recursos financeiros do próprio bolso para irmos até Passo Fundo, para voltar e também com a nossa alimentação durante esse trajeto. Mas foi uma opção nossa e um investimento pessoal. E também pessoalmente comunicar a vocês, minha comunidade, que eu cumpri também com a minha profissão de professora e atendi todos os meus alunos antes dessa viagem. Foi um evento grandioso que reuniu mais de 1.000 mulheres mandatárias com muitas palestras. Falamos sobre famílias fortes, municípios seguros, o verdadeiro poder da mulher poder sim mudar os rumos da política. A postura da mulher na política. Também tratamos sobre a violência política, voluntariado, saúde, educação, gestão pública eficiente, cidadania, inclusão e o progresso, entre outros temas relevantes. Mas, fundamentalmente, avançar pelo Brasil, transformando e edificando a nossa nação, com a especial participação da Michelle Bolsonaro, presidente nacional do Partido Liberal. E é uma honra ter vivido esse aprendizado, fazendo conexões com tantas mulheres deputadas federais, estaduais, prefeitas, vice-prefeitas, vereadoras, nos desenvolvendo enquanto políticas e fortalecendo as nossas ações, que visam sempre inspirar, motivar e promover a formação para cada vez mais termos mulheres ocupando cargos políticos. E também é uma honra nós mudarmos o cenário político aqui em Santo Augusto com 4 mulheres mandatárias, 3 vereadoras e a nossa prefeita Lilian. Mas também reconhecemos e valorizamos a atuação com integridade, ética e política dos homens, sempre. Porque nós queremos dividir esse espaço com vocês, nesse espaço de diálogo e de cooperação, onde nós, homens e mulheres, possamos trabalhar, sim, juntos pela nossa comunidade. E falando em trabalharmos juntos, semana passada, em seu pronunciamento, o vereador Omar citou que o secretário de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel, várias vezes ele citou e que fizeram várias reuniões para pleitear recursos e que eu, ao ouvir atentamente a sua fala, cheguei a pensar, então, que o nosso município fosse receber 1.900.000 para a implementação do Centro Dia. E eu fiquei me questionando sobre isso. Então, eu ouvi novamente e bem atento o seu pronunciamento. E ainda falou que o próprio secretário, Beto Fantinel, ligou e que no dia 28... de maio, o recurso de R$950.000 será uma realidade em nosso município. E nós ficamos felizes. Sim, será uma realidade, mas não da forma como o senhor se pronunciou. Nós estivemos com a prefeita Lilian, com o vereador Maurício, com a Helenice, em Porto Alegre, no gabinete do deputado estadual Dirceu Franciscon, para incluir o município. E sim, a nossa prefeita municipal foi a Porto Alegre, dia 28 de maio, e recebeu a confirmação desses R$950.000. Então, esse pedido foi atendido sim. Essa solicitação foi do nosso Executivo Municipal, através da Secretaria de Habitação e Assistência Social. E eu falo isso, vereador, meu colega, de forma clara, educada e ética, porque nós não podemos nos apropriar das coisas, assim, dos recursos financeiros, desta forma. Então, eu agradeço o meu momento de fala e que Deus continue nos abençoando todos os dias. E se Deus quiser, até a próxima semana.
Convido o vereador Ederson Fusilino Tomate para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, meus colegas vereadores, vereadoras e vereadores. Uma satisfação enorme estar novamente na casa, podendo demonstrar um pouquinho do nosso trabalho. Um abraço todo especial ao casal aí que está presencialmente aí hoje acompanhando o nosso trabalho também. Todos que nos acompanham pelo Facebook, servidores da casa, pela Rádio Tirando, Juarez e os demais. Raquel, vou aproveitar um pouquinho o gancho agora do que tu acabou de falar aí. Eu até comentei com o Omar. A gente estava em Porto Alegre, a gente fez esses pedidos, porque a gente ficou sabendo que isso tinha também. E eu acho que tem uma coisa aí que eu não consigo concordar muito. Tá levando meio que por esse lado, assim, de dizer que um ou outro se apropria. Porque a gente sempre vem lutando para que as coisas aconteçam, independente de lado político. Tipo, hoje, se a gente for analisar o governo do Estado em si, é o PP, é o MDB, junto com o PSDB. Então, se os nossos secretários estaduais estão lá e a gente fica sabendo que os programas existem também, e eles nos dizem que o recurso está vindo para Santo Augusto, é nosso dever vir aqui e falar. Eu até comentei com o Mar que o erro nosso foi, naquele dia que a gente estava lá, não ter feito um ofício em si falando sobre isso. Mas a gente falou desse programa, a gente falou de outros programas, falou daquele outro programa que o Omar tocou no assunto aquele dia, que tem um salão sobre festas e coisas para os idosos, programa do esporte. Tudo isso a gente foi lá, teve lá e conversou com eles. Ficamos um bom tempo durante o dia pedindo. E quando é coisa federal, a gente não pode falar daí porque o governo é do Lula, se a gente consegue então com os nossos. Aí quando é estadual, nós também então não vamos poder falar. É estranho isso. Eu acho que, independente de qualquer coisa, o meu ponto de vista é o seguinte: não importa de que partido que venha, não importa de quem venha, mas a gente tem que estar sempre lutando para trazer mais por Santo Augusto. Até tenho duas notícias maravilhosas agora, que recebi uma na sexta-feira da semana passada e hoje outra no dia de hoje. O senador Reis destinou R$100 mil para o nosso Hospital Bom Pastor. Fiz ligações, mandei mensagem, porque eles entraram em contato comigo, meu colega Erce aqui, meus outros suplentes do partido, alguns não puderam vir até no dia ali no hospital, e presidente do nosso partido, professor Egon Botti, e todos para a gente ali, o doutor Naldo até esteve lá presente também, representando os médicos do Hospital Bom Pastor, estava a diretoria em si, o presidente Sandro, a diretora Marilei. Então o Partido Progressista, independente de qualquer coisa, como eu sempre disse, nos últimos 4 anos que passaram a administração passada, a gente conseguiu colocar 11 milhões em Santo Augusto. Praticamente esse, arredondando assim o recurso. A gente, no momento, está com oposição e tudo, mas não vamos deixar de trabalhar por Santo Augusto por causa disso. E tenho muito orgulho disso, porque eu sempre cobrei, inclusive muitos do PDT aqui de Santo Augusto, que eu sempre falava que tinham que cobrar muito mais o deputado Pompeu de Matos, porque ele é daqui, gosto de falar que é daqui, apesar que por um tempo ele transferiu o título para Ijuí, né, mas ele disse que é de Santo Augusto. Mas que bom que eu vim acompanhando agora esses dias, a nosso colega aqui, a Ivanete, deu a notícia, e eu vi nas redes sociais que ele está ajudando muito mais agora Santo Augusto. Então é isso que a gente quer. Nós cobrávamos do Jerônimo, e o pessoal, ainda muita gente daí que não votava no Jerônimo, me dizia assim, que não está fazendo mais nada do que a obrigação. Eu digo, então tá, se o Jerônimo está fazendo a obrigação dele, ou mais nada do que a obrigação, que o outro também faça. E eu acho que assim nós temos que trabalhar aqui. Cada partido dos nossos tem alguns deputados que a gente tem acesso, e a gente tem que estar cobrando. Hoje também recebi a notícia do deputado Pedro Westphalen, ao qual eu fiz campanha, outros meus colegas de partido me ajudaram também a fazer campanha para ele na última eleição, 150 mil para a saúde agora do nosso município em si. Então a gente, nessa próxima semana, ele vai estar em Santo Augusto, na sexta-feira aí, e a gente vai estar fazendo a entrega oficial, entregando ofício nas mãos da prefeita, que é o que eu digo, o meu trabalho como vereador, com certeza vai ser sempre assim, dependendo de qualquer coisa, a gente vai estar atrás de recurso e quer que o dinheiro venha, para que seja investido para toda a nossa população e melhore a vida de todos aqui. Então, esse é o meu empenho. É o empenho, tenho certeza, do meu colega Erce aqui, de toda a nossa gente aí do PP, vamos dizer assim, Partido Progressista, sempre trabalhou em prol de Santo Augusto. E a gente fica muito feliz de estar recebendo esses recursos. Ainda são ofícios que a gente encaminhou lá no ano passado, visitas que a gente fez. A cada viagem que a gente faz, a gente conversa com nossos representantes em algum lugar, a gente leva ofícios pedindo sempre recursos e a gente sempre, por um jeito, de um jeito ou de outro, está sendo atendido. Muitas vezes é evidente que a gente gostaria de conseguir mais, mas é, muitas vezes o que tem são isso aí. A gente sabe que reduziu um pouco dos recursos que está vindo para os municípios, mas estamos aí sempre pleiteando e tentando conseguir cada vez um pouquinho a mais para atender a nossa comunidade nas necessidades básicas aí que tem. Quero parabenizar aqui a diretoria da FUBOP, todos os responsáveis em si, todos os funcionários que fizeram essa brilhante festa aí na sexta-feira, o CTG Pompílio Silva lotado, a gente esteve lá participando também, pudemos prestigiar um pouquinho da festa deles. É apenas a primeira aí, pelo que eles nos passaram agora, né, que tem um calendário de eventos aí, de 3 ou 4 eventos até o final do ano, que com certeza, na medida do possível que a gente puder, a gente vai estar participando. Quero parabenizar aqui também, em nome da diretora Marlice Spor Freire, o Colégio Senador Alberto Pasqualini, nosso querido CIEP, pelos 32 anos na data de ontem, dia 8 de junho. Então, em nome dela, todo o quadro de professores e demais servidores do colégio, os alunos em si, são 259 alunos matriculados lá, uma importante escola aí, com todos esses anos de aprendizagem no nosso município, que vem muita gente passando por ali, se formando. Tem hoje cursos técnicos ali também na área da enfermagem, coisa assim, né? Auxiliar de enfermagem. E, então, é muito importante também para Santo Augusto. E agora, como eu na semana passada até cobrei aqui, que a gente muito cobrava daquela questão do asfalto para ir até lá no final da Tiradentes, na Avenida Central, já foi nos passado aqui, vi publicação nesse sentido, que vai sair uma parceria aí do governo do estado, no programa Pavimenta 2, com a Prefeitura Municipal. Então é bom que venha acontecendo, tem tantas outras coisas aí que o governo do estado ajudou Santo Augusto. Eu até vou buscar uma relação nesse sentido, quero ver se para a próxima segunda-feira eu já tenho também, para a gente vir colocar aqui. Temos vários secretários lá, como eu já falei antes, nosso parceiro Hernani Polo aí, é um secretário lá que está sempre ajudando e contribuindo para que Santo Augusto melhore, tanto nessa emenda aqui do senador Reis como do deputado Pedro. Ele é uma mão importante lá que a gente tem, nosso braço direito, vamos dizer assim, que também está sempre cobrando deles para que venham esses recursos. Então, com certeza, o deputado Hernani é parceiro nosso aí para trazer mais e mais para Santo Augusto. Tive na última sexta-feira, por um curto tempo também, ali na protesto da securitização, né, presidente Maurício? Estava ali também presente o pessoal do sindicato aqui de Santo Augusto, muitos conhecidos aí, os agricultores de Chiapeta, de Nova Ramada. Então a gente é parceiro aqui, a gente inclusive fez um manifesto aqui da nossa Câmara, né, sendo parceiro nesse sentido, cobrando o governo federal para que revise essas contas dos nossos agricultores, porque sabe a dificuldade de todos e, com certeza, a agricultura aí é que move nosso país. Então, a gente está aí, está parceiro, né, Maurício? Que as coisas aconteçam nesse sentido para melhorar a vida dessa gente também que sofre tanto aí no campo. Tenho pedidos de providência aqui, que o pessoal nos passou aí também, retirado de entulho, então, lá na Rua Venerato Gonçalves de Oliveira. O pessoal nos pede, quer que a gente fale aqui na sessão, tanto falando, já encaminhei ofício para o secretário da pasta. Estradas do interior, alguns trechos aí tão feios, né, no interior, alguma situação, outras hoje até estive falando com o secretário, já passei algumas demandas, teve problema de água de novo lá na Nossa Senhora da Saúde e a Costa do Turvo, então passei para ele, disse que ia atender no dia de hoje. Então sempre que o pessoal vem nos encaminhando, a gente passa as demandas aí para a secretaria responsável. E aproveitar novamente que quem queira participar dessa reunião almoço, agora, na próxima sexta-feira, dia 13, ali no CTG Pompílio Silva, com a presença do governador do estado, daí, que faça a inscrição aqui na CIS, aqui de Santo Augusto, ainda tem algumas vagas. Governadores, secretários em si, deputado Hernani também vai estar aí, vão estar apresentando os investimentos do estado, tanto na cidade como na nossa região. e outros programas do Estado, tantos outros aí, que o próprio município de Santo Augusto possa se adequar neles. Como eu disse antes, todas as mensagens que eu recebo dos deputados, dos secretários em si, a gente encaminha para alguém responsável aqui na prefeitura para ver se já deram andamento ou se já entraram nos programas. Demais, pessoal, o vereador Tomate está à disposição de todos, tenha uma boa semana.
Obrigado, vereador Tomate, e convido a vereadora Helenice Alebrande para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite, vereadores, vereador presidente, seu Maurício, os colegas vereadoras. Hoje nos honram a visita de duas pessoas importantes, né? Dona Valdecir e seu esposo. Seu esposo com experiência na vereança, com certeza depois vai poder compartilhar conosco os pontos fortes da noite, né? E não iria falar, colegas, porque realmente estou com uma certa rouquidão, mas não posso deixar de conversar com a comunidade de Santo Augusto, principalmente com o colega Omar e com o Éder, sobre a questão desse trabalho com relação ao centro-dia. Vou tentar lembrar um pouquinho. O centro-dia, ele teve como um dos compromissos de campanha da candidata Lilian e Mattioli. Quando começamos a trabalhar em 2025, essa tem vários compromissos. Dentro da área social, esse era um. Vocês devem se lembrar que foi trazido o convite para essa casa para os vereadores participar da 6ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, lá no Crassul. Naquela oportunidade, a nossa conferencista era a senhora Kátia Siqueira. Ela é conselheira estadual e também coordenadora estadual da Política para a Pessoa Idosa. Uma das deliberações, e a Ivanete deve lembrar, porque à tarde a Ivanete se fez presente, os idosos mencionaram que eles gostariam que o município ampliasse atendimentos para lazer, convivência, as demandas que os idosos precisam, né, após os seus 60 anos. Naquela ocasião, o centro-dia foi uma deliberação. A Kátia nos disse: fiquem atentos, próxima semana será aberto um edital de manifestação de interesse para a segunda etapa de implantação de centro-dias. Deliberação feita, notícia informada, secretaria atenta. Na semana que abriu o edital, nós manifestamos o interesse em ter esse recurso. Quando estivemos com a bancada do Partido Liberal, que a Raquel já falou, a Helenice, a própria Raquel, o Maurício, a prefeita Lilian, entre tantos espaços que a gente foi e gabinetes, a gente teve lá nas sedes, falando com a Kátia novamente. Aí já havíamos feito a formalização da nossa manifestação de interesse. Estivemos no deputado do PL, deputado estadual, o seu Dirceu, que sinalizou que também se empenharia junto ao governo. União. Dirceu? União Brasil, desculpe. Viu que isso é um trabalho coletivo, ainda bem, muito obrigada. Ele, então, nos sinalizou que também nos apoiaria nessa demanda. E assim, transcorreram-se os dias. Com a nossa grata surpresa, fomos, então, selecionados. Previamente selecionados. Porque está bem claro aqui o ofício que recebemos hoje, no dia 12 de junho, nós teremos uma reunião com os profissionais das sedes para alinhamento, né, para podermos fazer o projeto de construção, de engenharia e também o trabalho social que será feito com os idosos. Então, nos causa surpresa os colegas dizerem que estarem tão empenhados com a área social. Tivemos recentemente a conferência municipal...
Me concede só um...
Depois você fala, no teu horário. Tivemos a conferência municipal da assistência social. Nessa oportunidade, o Éder estava lá conosco. E o Éder mesmo colocou aqui que reconhece um número expressivo de usuários que estavam lá. Porque a Secretaria da Assistência e a administração da Lilian e do Mattioni, ela procura e dê encontro o que as pessoas estão pedindo. E as conferências são espaços que eles falam o que estão precisando. Então, deixo aqui registrado que nos causa uma grande surpresa, mas uma surpresa boa de saber que os colegas se preocupam com a área social. E quando estão nos gabinetes, se preocupam em trazer recursos para nossa secretaria. Só que também gostaríamos de receber essas informações, como você disse, que faz ofício comunicando de projetos. Na Secretaria de Assistência Social, na qual eu também trabalho, a gente não recebeu. Foi uma busca e um compromisso buscado pela administração, pelo executivo e pela Secretaria de Assistência Social. Mas fico muito feliz. Essa noite, sinto-me honradamente feliz que temos mais dois vereadores empenhados em buscar recursos para a Secretaria de Assistência Social. Agradeço muito o empenho. Não posso deixar de falar também que na semana passada estivemos, então, em Porto Alegre, participando desse momento de formação política para que a gente possa ainda melhorar mais o desempenho como vereadora. Naquela oportunidade, o evento organizado pelo Partido Nacional, do PL, e também pela presidente do PL Mulher, a senhora Michele Bolsonaro, nós estivemos lá durante 2 dias, ouvindo então os temas que a Raquel já abordou, para que a gente possa trazer para a nossa comunidade de Santo Augusto, em especial, lógico, para as mulheres, mas também, com certeza, compartilhando com os demais interessados, também com os homens, para que a gente possa estar fortalecendo a nível municipal, na nossa região e também em caráter estadual, que em breve, então, vocês estarão, com certeza, ouvindo falar que o PL Mulher de Santo Augusto estará organizando momentos de formação para as mulheres de Santo Augusto, da região, e com certeza estaremos também nos aliando ao do governo do Estado. Encerro aqui as minhas colocações de hoje, agradeço esse espaço, qualquer coisa que precisar, podem falar com a vereadora Nice e até a próxima semana.
Obrigado, vereadora Nice, e convido o vereador Hércio dos Santos para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, colegas vereadoras, servidoras da casa. Meu boa noite ao senhor Agemiro, com a dona Valdir, que estão prestigiando nossos trabalhos hoje. Também quero, fiz uns pedidos de providência e também que solicito que seja destrancada a boca de lobo em frente à propriedade do senhor Arlindo Schindler, que tem inclusive a patroa, andou patrolando as estradas lá e as bocas de lobo ficaram trancadas. Pedido de providência também, solicito que seja evidenciada a distribuição de lixeiras ou contames nos bairros, porque tem muitos bairros aí que o pessoal larga os lixos e a cachorrada fazem festa. Então, peço que seja atendido. Pedido de providência, solicito que seja realizado o reparo de patrulhamento e cascalhamento na estrada que vai para a chácara do senhor Alemão Brat e o senhor Vânio Lorenzon. Tem uma senhora lá que tem duas crianças lá e quando chove tem que fazer uns 800 metros a pé para trazer no calçamento da esquina Fátima, porque o transporte não entra lá. Então eu peço que seja atendido pelo menos urgente esse aqui. Pedido de providência também que fiz, solicito que seja consertado a estrada da moradia do senhor Maneco, em frente ao posto da Corsã, que posso podemos dizer que aqui praticamente dentro da cidade, que tem um senhor também que mora ali, que tem criança que vai no colégio e o Mico também não entra lá. Então, peço que também que seja atendido. Bairro José Cassivo, rua Pedro Prates, que seja feito um tapa-buraco, que as pessoas, não dia de chuva, não conseguem transitar quando chove também, porque os carros atiram água nas pessoas e bairros, porque tem muitos buracos ali. Rua Pedro Sante. Essa rua Pedro Sante aqui, todas as segunda-feira eu tenho pedido. Que faça pelo menos uma carga de cascalho levar lá. Tem um senhor lá que mora na rua Pedro Sante, no final, quase lá onde tem o calçamento, e aonde ele mora não tem calçamento, então que seja colocado uma carga de cascalho, porque ele tem uma criança com problema. Desses diazinhos, era 5:30 da manhã que eu tinha que levar para Juiz, até fui lá puxar a caminhoneta dele. Então, se a gente contar para gente estranho aqui, não acredito que nós temos gente no barco dentro da cidade. Entrada propriedade do senhor Bolacha, que já enjoei de pedir também aqui que seja providenciado cascalhamento lá, que quando chove, carro pequeno não entra, só a caminhoneta traçada. Também, que podemos dizer que é dentro da cidade, que atrai do CTG, com Pilo Silva, né? Já pedi várias vezes também. Pedido para que a senhora prefeita, que se faça um tapa-buraco no calçamento que vai a Santinha, que está intransitável a buraqueira lá. Que quando chove a gente não sabe se é calçamento ou é barro. Pedi dos moradores também da rua Walter Jubim, que a senhora prefeita dê uma atenção para eles lá, os moradores, e faça o asfalto, que naquela rua, Walter Jubim, tem muitos buracos. Também, meu colega Tomás já falou, também quero agradecer o senador dos Carlos Heinz, que mandou os 100 mil para o nosso hospital, né, para costeio de serviços. Mas é pouco, né, mas com Deus é bastante. Muito obrigado por enquanto, para a gente ter próximo.
Convido o vereador Horácio Dornelles para se pronunciar para o tempo regimental, 10 minutos. Está com a palavra.
Quero cumprimentar o senhor presidente e os demais colegas vereadores, vereadora, comunidade aqui presente, funcionários da casa, Juarez, da técnica, que nos atende e nos controla para nosso trabalho, para ser divulgado. E uma visita especial que temos hoje aqui, seu Aldimir, a dona Valdecir, que está nos visitando. Meu conterrâneo de Campo Novense, de 60 anos atrás, eu principalmente, que me criei no município de Campo Novo, lá na Ateliê Schmidt, sítio Bindé, ali foi o chão que me criou. E ao colégio do sítio Bindé, foi onde que nós estudamos. É um prazer tê-los, o senhor aqui, um ex-vereador também de Campo Novo, que está nos visitando. Quero também, senhor presidente, hoje trazer algumas obras que estão para acontecer em nosso município, outras que estão para ser, que foi feito, que nossa comunidade já está usando. Principalmente, nós temos as ruas que vão ser refeitas, o asfalto. Uma pena, no meu entendimento e no meu ponto de vista, onde foi feito um asfalto muito fraco, um asfalto, não sei se foi a base ou foi a emoção que foi muito fraca, que se deteriorou muito rápido. Mas já rapidamente a nossa prefeita está... providenciou já o projeto e vai ser feito, e é umas ruas muito num local de obras grandes, que é o maior investimento e maior obra que nós temos em Santo Augusto, principalmente no esporte, que é lá no esporte do nosso amigo, colega, companheiro Clóvis. Então lá é um investimento que foi feito, um loteamento novo, e lá vai ser refeito também esse asfalto. E é na rua Angélica Rotilli Pomme, e também a rua Alberto Esperotto, também com a Leodonia Andreghetto. Então, com certeza vai ser refeito e vai ficar bom. Também temos a Avenida Central, que foi falado aqui já. Já está, estava passando lá ontem olhando, já estão fazendo as limpezas na rua, onde que vai ser aberto fazer os tubulação. E está, é uma obra que está, que até o Tomate colocava aqui, que tem recurso do governo do estado. Tem, é uma extensão, um asfalto, uma obra de 1.800.000, o valor que vai ser gasto. E onde que temos uma contrapartida do 2.400.000, tem uma contrapartida do governo do estado de 850.000, que veio para o município botando mais 1.400.000 para realizar a obra. Então, está na espera, e é onde que vai valorizar bastante aqueles moradores frentistas daquela rua, que é a Avenida Central. Também nós temos a Secretaria de Trânsito, que é onde nós aprovamos o projeto aqui, onde vai ter o secretário do trânsito, onde que vai organizar e vai comandar o nosso trânsito de Santo Augusto, juntamente com os integrantes das secretarias, que faz parte tanto do representante do município, como da Brigada Militar, todos onde que vão fazer as avaliações, onde que vai sair as rótulas, onde que vão as faixas de segurança, os redutores de velocidade, que é muito pedido em nosso município, pela nossa comunidade. E tem que ter um levantamento e uma avaliação da secretaria. E como nós não tínhamos, em torno de 6 anos atrás, nós tínhamos secretário de trânsito, e depois houve um apontamento e ainda era o prefeito Naldo, na época foi extinto o cargo e ficou só comandado pela Secretaria de Obras. E hoje, a partir desta semana, assume o secretário e daí vai ter novamente secretário de trânsito. Temos também aqui das emendas, nosso deputado. Também temos aqui do deputado Pompeu, já temos uns projetos aqui já destinando investimento, que os recursos já estão aí prontos para fazer as obras, que foi alencado no encaminhamento do projeto. E também no início de maio nós tivemos uma visita ao Pompeu e tivemos uma reunião onde que nós, da executiva do partido e nós, vereadores, reivindicamos emendas para o nosso município e pedimos. Eu até queria que fosse em torno de 1 milhão, pelo mínimo, para Santo Augusto, e ele nos contemplou em torno de 1 milhão, onde que vem 400.000 para o Hospital Bom Pastor, que já é um compromisso que nós prometido em campanha, que ele prometeu que é para fazer pagamento dos 13º dos funcionários do hospital, que é a folha em torno de 400.000, e esse aqui está confirmado já nesta reunião, mais 400.000 para o município. Tivemos um convite e uma visita também no IFAR, no Instituto Farroupilha, nosso maior colégio de Santo Augusto. É uma satisfação nós termos aqui. Santo Augusto se desenvolveu bastante depois que veio este colégio, e onde também ela reivindicava uma emenda para fazer a cobertura de uma quadra lá que tem para fazer, onde que eles transitam para ir até se locar lá por dentro no campus. Também deu Pompeu nos bateu o martelo, dando uma emenda de 100.000 também lá para o Instituto, onde que a Márcia lá, a fim que nos pediu, e ele confirmou. Também teve mais na PAI de Santo Augusto, mais 50.000 também, que ele confirmou nesta visita. Então, é o deputado santo-augustense, praticamente, que se criou aqui em Santo Augusto e nos representa por muitos anos na política e está nos contribuindo, sempre nos ajudando. Também nós tivemos esse final de semana participando junto com a estância de rodeio do duelo, sétimo duelo de vaca mecânica, onde que tinha lá um grande evento que se realizou lá no, na estância, José Matéria. Meus parabéns ao José pela quantia de pessoas, de laçadores, tinha mais de 200 inscrições que foi feito para este duelo, onde que se realizou 3 dias de festa, e foi até também de sorte que o tempo colaborou, onde que deu uma festa muito bonita. Também nós temos um problema aqui que eu venho e acredito que nós aqui até teríamos que se dar as mãos, nós vereadores, comunidade, para fazer uma moção ao governo do estado, aos deputados, referente à nosso asfalto RS-155, pela quantia de acidentes que tem acontecido, mortes, por maior parte seja, acontece pelas árvores que tem nos acostamentos. Quando vem as intempéries de tempo, que cai uma árvore, que timbó já com grandes tamanhos, o vento derruba no asfalto, tem acontecido acidente, como aconteceu agora há poucos dias. Eu acredito que nós, vereadores, teríamos que procurar em fazer uma moção e assinada por esta casa, por todos nós, vereadores, encaminhar aos órgãos maiores, porque isso não depende do município, porque é do estado, e é bem complicado para resolver e para tirar essas árvores, mas tinha que ser feito um desmatamento, pelo mínimo, na faixa que pertence ao DAIR. Isso aqui eu vejo que é uma coisa que nós teríamos que tomar uma providência. A quantia de acidente tem dado, quantas mortes ceifadas pelas estradas. Temos os nossos cascalhos em nosso município, agora já temos uma cascalheira já definida, organizada, comprada, acertados os valores, que é do Pastalagem, lá dos Mafalda, onde vai sair bastante cascalho, e é um bom cascalho que temos no município para fazer muitas estradas. E eu ainda vejo assim que nós temos que fazer, principalmente as estradas dos pequenos produtores. As estradas, as entradas dos produtores, da porteira para dentro, que está sendo feita já pela Secretaria da Agricultura, e eu acredito que vai ser mais avançado esse trabalho. Senhor presidente, está esgotando meu tempo, mais ou menos seria estas colocações, e esperamos que Deus nos permita que na próxima segunda-feira nós estamos aqui novamente.
Convido a vereadora Ivanete Batista para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, funcionários da casa. Boa noite, querida comunidade que nos acompanha pelas transmissões do Juarez, via Facebook e pela Rádio Ciranda. Boa noite também ao casal que se faz presente hoje, a Valdecir e o Algemiro. Eu quero iniciar parabenizando os associados e a diretoria da FUBOP, Associação dos Funcionários do Hospital Bom Pastor, que na sexta-feira realizaram um belíssimo jantar-baile. Foi uma noite muito especial, bem organizada, com um clima de confraternização e alegria, na qual tive a honra de representar o presidente Maurício. E eu quero dizer que eu acredito muito no trabalho que essa associação realiza. E eu sei que com a união e a dedicação, o sonho de construir a sede própria logo será concretizado. E como foi dito já lá na noite pelo nosso vice-prefeito Mattioni, o terreno para a sede será doado pela prefeitura. Então, com certeza, logo poderão iniciar a construção. E quando a comunidade se une, os resultados acontecem. Então, quero dar mais uma vez meus parabéns para toda a equipe da UFBOP. Eu também quero registrar aqui com carinho e respeito duas datas muito especiais para a educação do nosso município, que é o aniversário da Escola Estadual de Ensino Médio Santo Augusto, nosso ginásio, e os 32 anos da Escola Estadual Alberto Pasqualini, o CIEP. Essas duas instituições representam muito mais que dois prédios escolares, elas são espaços de formação de caráter, de convivência, de transformação, lugares onde nossos jovens constroem sonhos e onde os professores plantam conhecimento com dedicação. O ginásio é símbolo de tradição em nossa cidade, são 6 décadas, formando gerações, marcando vidas e fortalecendo os valores da educação pública. Quem passou por ali, com certeza, guarda lembranças e amizades e o sentimento de fazer parte de uma história grandiosa. E já o CIEP, nascido da proposta da escola integral, está desde 1993, ajudando a formar profissionais nas mais diversas áreas, e é a única escola em tempo integral para alunos de primeira a nono ano, e carrega em seu DNA a inovação e a inclusão. E desde 2006, oferece o curso técnico em enfermagem, que já formou inúmeros profissionais atuantes em hospitais, clínicas e instituições de saúde por toda a região. Isso é compromisso com a vida, isso é fazer diferença. E eu quero mandar um grande abraço para a diretora Marlice, para as vice-diretoras Lenir, Fabiana e Sandra, que lideram com sensibilidade e compromisso. E eu estendo esse reconhecimento a todos os professores, coordenadores, monitores, funcionários e servidores dessas escolas, pois é no trabalho coletivo que se constrói uma educação pública de qualidade. Educar é acreditar no futuro, aprender é a chave para transformar realidades e que nunca nos falte esse compromisso com o saber. Parabéns ao ginásio e ao CIEP, que sigam firmes com espaços de oportunidade, aprendizagem, esperança e cidadania. Outro momento importante que eu quero dividir com vocês foi a minha visita à Casa de Apoio em Ijuí, que recentemente foi transferida para um novo endereço, agora está na Rua 14 de Julho. A administração municipal mantém um convênio com essa casa, que acolhe pacientes e acompanhantes que precisam se deslocar para tratamentos fora de Santo Augusto. É um espaço estruturado, digno. Além de estadia, os acompanhantes são levados até os locais de exames e consultas. É um cuidado completo. É um verdadeiro alívio para as famílias que estão fragilizadas pela doença de um ente querido. Eu parabenizo os responsáveis por essa iniciativa tão humana e reforço o meu compromisso para que ela continue existindo e melhorando cada vez mais. As políticas públicas como essas são fundamentais e mostram que é possível tratar as pessoas com respeito, mesmo nos momentos mais difíceis. E eu quero também celebrar aqui importantes obras de infraestrutura urbana que estão sendo realizadas em nosso município, resultado de planejamento, parceria e compromisso com a população. Foi assinada a ordem de início das obras de drenagem na Rua Machado de Assis, no bairro Getúlio Vargas, e logo após terá início o asfaltamento. Serão 4 quadras entre a Rua Antônio Liberato e a Avenida Angelo Sante. Essa é uma demanda antiga da comunidade que agora está saindo do papel. Também, como já mencionei, e os colegas também já falaram, eu falei na semana passada, foi assinado o contrato para uma obra de grande porte, que é a pavimentação asfáltica da Avenida Central e parte da Rua Guaíba, totalizando quase 18 mil metros quadrados de área pavimentada. E o investimento ultrapassa R$2.400.000, parte custeado pelos recursos próprios do município e parte viabilizado através do convênio com o Governo do Estado por meio do projeto Pavimenta 2. Essas obras significam mobilidade, segurança e valorização dos bairros e mostram que o dinheiro público está sendo investido com responsabilidade e com foco em melhorar a vida das pessoas. Sabemos que muitas pessoas estão ansiosas pedindo asfalto nas suas ruas, mas a administração com certeza está buscando recursos para melhorar ainda mais o nosso município. E eu parabenizo também toda a equipe envolvida nesse trabalho e agradeço e peço que a comunidade tenha compreensão diante dos transtornos temporários que toda obra traz, porque tenham certeza que os benefícios virão. E hoje pela manhã eu conversei com o subsecretário de obras e eu fui informada que estão trabalhando nas estradas do interior com 2 equipes. Eu pude ir acompanhar uma das equipes que estavam trabalhando, cascalhando, e com certeza eles irão aproveitar a semana de sol para desenvolver o trabalho e atender uma parte das demandas que a gente sabe que são muitas. E eu seguirei acompanhando de perto cada etapa, porque o nosso compromisso é com o bem-estar de cada morador de Santo Augusto. E finalizo reafirmando o meu compromisso com a nossa comunidade. Sigo acompanhando as ações da administração e principalmente ouvindo as pessoas. Estou inteiramente à disposição para acolher suas demandas e encaminhá-las aos setores competentes. Uma boa semana a todos e muito obrigada.
Convido o vereador Horácio Dornelles, vice-presidente, para assumir os trabalhos para que eu possa manifestar.
Assumo os trabalhos da mesa e convido o vereador Maurício Duarte para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Vereador.
Minha saudação aos colegas vereadores, às colegas vereadoras, o casal de senhores que se faz aqui presente hoje, funcionários da casa, e a comunidade Santo Agostense que nos assiste via Facebook, Rádio Ciranda, Juarez, nas transmissões. Então quero hoje começar meu pronunciamento e deixando meus parabéns e para minha mãe, que está no aniversário dia 7. Dizer que Deus abençoe sempre, seja essa pessoa sempre que está presente. A gente tem muita gratidão por fazer parte da família, né? Então, a gente vê vários colegas se manifestando. É importante a opinião de cada um aqui. E eu quero dizer para cada um aqui nesta casa que nós somos políticos, mas não precisamos fazer políticas. Quem sai ganhando com isso é a comunidade. Cada emenda, cada contribuição que é colocada na comunidade é um ganho. E é o dever de cada vereador que está aqui buscar, sim, o melhor para a comunidade, pois cada um aqui foi confiado os votos e nós temos que honrar esse compromisso que está aqui. Sobre a Casa Dia, que bom que a gente tem mais dois vereadores empenhados nessa situação. Até no mandato passado, eu fiz uma indicação, já indicando fazendo esse pedido, um pedido de providência, na verdade. E isso fez parte de um programa de campanha da prefeita Lili Mattioni. E isso, então, vai ser construído, tem 99% a ser construído, mas isso vai ser um ganho para a comunidade. E vereador Omar, vereador Tomate estiveram presentes lá também, contribuíram com a bancada do PL, que buscou esse benefício, que logo teremos para a comunidade que nos assista. A Casa Dia será, o nome errado que eu vou falar, uma creche, mas não é, mas como se fosse uma creche para pessoas idosas, que um dos familiares poderão deixar esse idoso durante o dia nesta casa, onde terá oficinas para ele, terá um médico, terá terapeuta, terá enfermeiro, onde ele cuidará esse idoso para que o familiar dele possa trabalhar. Então isso é um benefício que a comunidade vem ganhar e a gente confirmou esse pedido junto com o deputado Dirceu Franciscon do União Brasil, onde também o vereador Omar comentou do secretário Beto Fantinel. Então isso é um conjunto dos 9 vereadores que estão buscando coisas para o município. E durante essa mesma viagem, a gente visitou com minhas colegas de bancada, a Helenice, a Raquel e a prefeita Lilian, da Serviprev, que é um modelo implantado pelo município, que foi locado carros, e também onde em Porto Alegre, Santa Maria, Juí, Passo Fundo, tem casas, Porto Alegre tem 2, onde os pacientes Santo Augusto, eles são destinados para fazer uma consulta, para fazer um acompanhamento médico, e tem o abrigo onde ficar. Então, muitas vezes, quando o paciente não tem um carro disponível para levar o mesmo paciente até Porto Alegre, o município cede a passagem, ele chega na rodoviária, o carro da Serviprev com um devido motorista pega o paciente na rodoviária e leva até a casa, no outro dia leva até o local de exame, faz o exame e retorna para casa e posteriormente para a rodoviária e até a sua moradia. Então isso é um ganho que a comunidade tem. E na mesma viagem recebemos a confirmação que Santo Augusto terá um odontomóvel. O odontomóvel é uma van equipada com um gabinete odontológico onde fará tratamento dentário nas crianças nas escolas municipais. Então isso fui eu, a vereadora Helenice, a vereadora Raquel e a prefeita Lilian. Mas não é uma emenda minha, não é uma emenda do PL. É uma emenda que a comunidade vai ganhar com os benefícios disso. Então o que eu quero dizer, para nós não fazer políticas, não vamos aqui brigar quem que é o pai da criança, quem que é o padrinho, quem que é isso. O importante é a comunidade ganhar os benefícios que realmente precisa. E eu vejo
9 vereadores aqui empenhados em buscar. Nós estamos apenas no sexto mês de mandato.
Me consegue uma partezinha só?
Com certeza.
E, Maurício, bem rapidinho, assim, ó, até tu falou aí que tem um pedido de providências teu também nessa questão de uma creche. Eu até mandei uma mensagem para a Camila antes também, porque eu também lembro de ter feito um pedido disso lá atrás. Então, a questão que eu ia falar antes para a Nícia, assim, que a gente não está aqui mais para descobrir a roda, mas sim para tentar ajudar ela a girar sempre. Não tem intenção nenhuma nisso nunca, de ser pai de mais nada, porque o pai eu sou do Gustavo e da Mirella. Então, mas o que eu puder ajudar nesse sentido para as coisas acontecerem no município, eu sempre vou estar fazendo. É, eu lembro que um dia, numa viagem, estava eu e a prefeita Lilian e a secretária Lisiane dentro do carro, que a gente conversou isso. Não consigo me lembrar quem é que foi a senhora que me mandou uma mensagem na época pedindo para mim fazer esse pedido de providência. Então, assim, ó, tudo que a gente puder, a gente vai estar tentando fazer para ajudar. Mas não quero que em momento nenhum eu tentei dizer, eu quero que digam que eu quis fazer isso daí ou alguma coisa. Se eu puder ajudar, eu vou contribuir, mas eu entendo perfeitamente que é o executivo que é o que cadastra os projetos e tudo. Então, é nesse sentido. Obrigado, presidente, pela parte.
Então, isso... Obrigado, vereador. Isso é um ganho para a comunidade. Também, o asfalto... É, que vai ser feita a Avenida Central, foi um pedido feito por vários vereadores aqui, vários que passaram nesta casa. Também já recebi pedidos da mesma forma que o vereador Hércio recebeu, para paradas de ônibus que é necessário. Na frente do CIEP tem o curso de técnico de enfermagem, eles saem de noite, ficam na chuva. Então, na frente da parada, não, do CIEP é necessário uma parada. Também o senhor comentou em frente à mecânica do Clécio, também é preciso, tem. Então é um pedido do vereador Hércio, mas eu também me associo no pedido dele, me associo no pedido de qualquer vereador, porque é para a comunidade. É, também lixeiras, é necessário colocar containers. E quero destacar aqui que na última sexta-feira, participei da paralisação junto aos produtores, onde sou também produtor, o vereador Tomates estava presente, onde eles buscam a securitização. Hoje defender o produtor rural não é uma questão de política mais, é uma questão de justiça. Porque nós estamos, se fosse numa guerra, nós seríamos o primeiro batalhão de choque. É, nós estamos produzindo alimento e nós hoje não temos o verdadeiro reconhecimento de um governo. É onde eu citei aquele dia, numa entrevista da rádio, hoje, estão sendo liberados pelas empresas bancárias R$ 3.600 a R$ 4.000 para o custeio de trigo. Dividido isso por R$ 60,00 que está o saco de trigo... O custo são 60 sacas de trigo que o produtor já sai com esse custo. Então, muitas pessoas não têm esse conhecimento do quanto que é o custo para tu produzir, só verem o produtor postando o que se criou hoje. Se criou uma política do agro. Infelizmente, é só o agro. Mas o que é o agro? O agro é... Todo o campo é um agro. O produtor de leite, o produtor de porco, é o agro. O pequeno agricultor, o grande, o médio, é o agro. Então, hoje se criou uma imagem que o grande quer derrubar o pequeno, mas não é assim. Nós estamos, nessa defesa da securitização, nós estamos defendendo todos. É o produtor de alface, é o produtor de soja, é o produtor de milho, é quem produz, nós estamos defendendo. E chegou a hora de nós ter política pública de verdade que venha incentivar para que nós conseguimos sair isso. Nós não queremos questão de não pagar a conta. Nós queremos pagar, mas com o tempo. Então, a gente sabe que o agronegócio hoje começa no sítio e vai até as grandes empresas, responsável por uma grande fatia do PIB nacional das exportações e da geração de renda. No enquanto, muitos desses trabalhos continuam desassistidos, endividados, vítimas de políticas frágeis e de discursos ideológicos distorcidos. Também quero dar um destaque aqui ao que o vereador Horácio falou da questão do Dyer. Podemos sim fazer uma moção de apoio, já foi feita até audiência pública aqui com o pessoal do pelotão rodoviário, onde tinha uma licença, mas aí essas licenças elas são um pouco meio distorcidas, onde tem que derrubar a árvore e arrancar o toco. Mas então não pode somente tirar ela, tem que dar o destino para o toco. Então são leis que às vezes atrapalham. Mas sim a gente pode fazer a moção de apoio... Até mesmo entregar, possivelmente, para o governador, para os seus representantes que estarão aí. Porque, sim, a gente vê cada semana, cada chuva, são acidentes que acontecem. E a gente está aqui para somar, para ajudar. Então, agradeço pelo espaço de hoje. Fiquem todos com Deus e até a próxima segunda-feira.
Convido o vereador presidente Maurício para reassumir os trabalhos da mesa.
Convido o vereador Naldo Wigert para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Senhor presidente, demais componentes da mesa, caras vereadoras, vereadores, ao casal que nos visita, aos funcionários da casa, aqueles que nos ouvem pelas redes sociais e também pela rádio. Inicialmente, eu não posso deixar de fazer um agradecimento emocionado até à população santo-agustense por ocasião do problema que eu tive de saúde na semana passada, onde eu tive um quadro de pré-infarto, onde eu fui tratado com muita eficiência desde o hospital aqui de Santo Augusto, onde fui levado até Ijuí pelo colega Cláudio Polo e o grupo de funcionários do hospital daqui. Anteriormente eu fui, não sei se atendido, mas eu mesmo me atendi no plantão lá de São Martinho, onde a minha esposa foi me buscar. E finalmente cheguei ao Hospital de Caridade de Juiz, no Hospital do Coração, e lá fui devido tratado com grande eficiência pelos colegas de lá. E estou aí, tranquilo, recuperado, já estou trabalhando, operando normalmente. Mas recebi inúmeras manifestações e quero deixar minha gratidão aqui aos amigos, aos companheiros, aos adversários políticos, aos grupos de orações, às mensagens, aos vídeos, aos áudios, às manifestações escritas que me encaminharam. Isso é realmente emocionante a gente saber que, apesar das diferenças que pode ter entre as pessoas, ainda assim existe grande solidariedade quando acontecem esse tipo de dificuldades como eu passei. Muito obrigado a todos e podem continuar contando comigo, que segundo o meu cardiologista, agora eu estou melhor do que antes, porque as artérias que estavam entupidas lá foram desentupidas. Vou falar um pouco nessa história do valor esse que vem para... Foi comentado aí por todos. Eu, na ida, eu estava indo para o repouso que me foi recomendado pelo cardiologista quando o Beto Fantinel me ligou dizendo que ia liberar esses valores. Eu não pedi valor nenhum, né? Eu não fui autor de solicitação, mas como membro do MDB, partido do secretário, ele me comunicou que estava sendo liberado, então, esse valor de 950 mil. Como eu sou disciplinado, imediatamente liguei para o meu líder e disse para ele: olha, o secretário disse que vai liberar esse valor e foi vocês que pediram, pelo que ele me disse no telefone. Agora, concordo aqui com o nosso presidente, com o Tomate, que bom que tantas pessoas pediram e que o nosso secretário lá, tem que agradecer pessoalmente a ele, uma hora dessa, parece que ele deve vir aí agora com o governador no dia 16, por ele ter liberado então esse recurso. Muito bem. Quero me reportar também à sexta-feira à noite, quando os colegas do Hospital Bom Pastor fizeram uma bela confraternização lá no CTG, eu tive a oportunidade de participar. E acho que é importante que quando acontecem esse tipo de confraternizações, que as pessoas todas participem, ajudem, e tinha um grande público lá, porque vai resultar, me parece, em uma sede social para a Associação dos Funcionários do Hospital Bom Pastor. Vereador Horácio, eu gostaria só de... O senhor falou que estão refazendo muitas ruas, inclusive as ruas lá da rua da Ângela Polo, né? Eu quero dizer assim, se houve alguma dificuldade ou está sendo necessário refazer as quadras, aquelas quadras de asfalto, não, com certeza não é porque alguém do poder público, e na época que se fez aquele loteamento eu era o prefeito, Não é porque alguém do poder público falhou, porque aquilo é um loteamento particular e o asfalto era obrigação de ser feito pelo loteador, que por acaso é o marido da prefeita hoje. Então, se não houve uma boa aplicação, o município contribuiu, participou, porque cedeu principalmente para uma das avenidas que passa na, uma das vias que passa na frente desse loteamento, foi feito um acordo e nós fornecemos a matéria-prima, o rachão, para fazer a base. Rachão esse que foi retirado da pedreira pública municipal, que foi abandonada já há 4 anos, ou quase 5, e nunca mais se mexeu naquilo, e foi de lá que saiu também essas pedras para esse loteamento, para a Rua Senhor dos Passos, e feito com moedor de pedra, isso aí, como é que chama esse negócio? Britador, que depois do dia 31 de dezembro, no dia que eu saí da prefeitura, parece que daquele dia em diante não funcionou mais. E até aquele dia estava funcionando, e muito bem. Quero me congratular aqui com o CIEP, né, que está completando 32 anos de existência. Já foi citada aqui a diretora Marli Spor e Freire, né? Me lembro bem, porque eu já atuava na área política na época, quando foi construído esse CIEP, foi um grande avanço realmente para o ensino do nosso município, em que pese ser um investimento estadual. Lá hoje se foram criados depois o curso técnico de enfermagem, eu tenho a oportunidade de acompanhar as pessoas que se formam lá, porque são estagiários do nosso Hospital Bom Pastor. Aliás, a pavimentação que vai sair agora, asfalto, que é muito bom que se faça, porque realmente a pavimentação com pedras irregulares, que quando eu era prefeito, lá em 1997, 98, já foram feitos, naquela época até agora, com certeza ela está precisando de uma cobertura asfáltica. Mas foi naquela época que se fez, era barro mesmo, e poeira mesmo. E nós fizemos toda aquela pavimentação com pedras irregulares. Temos uma situação um pouco constrangedora, que pessoas têm ido até o nosso centro de cultura, até a biblioteca, e não têm encontrado a biblioteca aberta, não têm encontrado livros para serem retirados. Então me passaram isso, eu estou aqui transmitindo isso para frente e rogando. Hoje estamos, na época que eu era prefeito, era um departamento cultural, a biblioteca funcionava. Iniciamos uma reforma que foi concluída nesse governo atual, se criou uma secretaria da cultura e a biblioteca não está funcionando, pelo menos essas são as informações que eu tenho. Além disso, eu preciso voltar a falar na questão da ampliação do Hospital Bom Pastor. Eu não sei em que pé que está, não recebi ainda a resposta, mas está tudo dentro do prazo. A elaboração do projeto de ampliação do Hospital Bom Pastor. Hoje tem se noticiado, e com frequência, a falta de leitos no nosso hospital, né? E nós continuamos na dificuldade, eu principalmente, e todos os colegas sabem e têm essa mesma dificuldade, que quando precisa transferir alguém para um tratamento em uma unidade intensiva, essa unidade eu não estou vendo que possa acontecer. Há 4 anos, logo depois que a prefeita Lilian assumiu, foi feito um estudo técnico e se concluiu que naquela época não era possível instalar uma unidade, uma UTI. Mas já se passaram 4, quase 5 anos. Sexta-feira estará aí o governador, bem que nós poderíamos ter esse projeto concluído, aprovado, para que a gente pudesse encaminhar ao governador um pedido de recursos para que aconteça realmente a ampliação do hospital, para que não nos falte tantos leitos como estão faltando hoje, e também a instalação da UTI quando tivermos as condições propícias para que isso aconteça. Então, eu não sei se já existe alguma coisa nesse sentido, mas eu acho que a administração pública municipal não poderia perder a oportunidade de, estando aqui o governador, entregar esse pedido e esse projeto de ampliação. Lá nós conseguimos anteriormente, com o governo do estado, o recurso para ampliar a parte nova que nós estamos utilizando hoje, como centro cirúrgico e a ala nova de internação. Não deveríamos perder a oportunidade de fazer um novo pedido ao governador de agora. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Arnaldo. Convido o vereador Omar Ângelo Santos para se pronunciar pelo tempo regimental, 10 minutos. Está com a palavra.
Meu boa noite, comunidade Santo Agostense, boa noite, colegas vereadores, boa noite, presidente, boa noite às pessoas que hoje estão aqui nos prestigiando na nossa casa, a todos que estão nos ouvindo aí pela Rádio Ciranda e pelo Facebook da Câmara. É difícil a gente, às vezes, tem que chegar aqui e trocar o discurso, mas às vezes a gente tem que falar. Eu hoje vi que na outra legislatura, às vezes nós tínhamos o colega César que vinha aqui e falava, até muitas vezes eu até dizia para não fazer, do pelotão de blindagem, aquela história que ele falava. E eu achava isso errado. Hoje eu vejo que alguns vereadores já vêm com tudo escrito, está pior do que era. Já trazem coisas que acho que não sabem nem o que estão falando, e daí falam aqui e acabam se perdendo, às vezes, que a gente tem que vir aqui e dar resposta. E dar resposta não quer dizer que estamos brigados. Como hoje a vereadora Raquel falou, com muito respeito a gente tem que dar resposta. Eu tenho muito respeito pela prefeita, a todos os secretários, me dou muito bem com todos. Na área política, às vezes, a gente tem algumas desavenças, algumas coisas que a gente não concorda. E isso é o que chamamos de democracia. É poder cada um ter o direito de falar o que acha, o que não acha. Muitas vezes dá certo, muitas vezes não dá certo. Hoje, por exemplo, a gente está vendo um projeto aqui, agora o doutor Naldo falou, para de novo arrumar os asfaltos da rua industrial. Foi dito como distrito industrial, um distrito industrial que é particular. O distrito em Roda do Pádel, que é de propriedade da prefeita, que já foi arrumado algumas vezes, que está sendo gasto novamente R$327 mil, como agora está tendo, para arrumar. Como disse o doutor Naldo, não foi feito pela prefeitura, foi feito pelo proprietário, mas que teve ajuda na principal, aonde eu lembro que na época queriam fazer tudo, até o final, e hoje tem um pedaço faltando lá, da principal. E aquela vez era porque os vereadores não aprovavam aqui a ajuda da prefeitura para ajudar, e eu me lembro muito bem o dia que eu falei com o proprietário, que ele, do partido do PDT, na época eu dizia, mas os teus vereadores do PDT estão contra fazer lá o teu projeto lá, uma coisa boa para o município, que aquilo é ótimo, é mais uma área industrial que vai ser arrumada. Mas não podemos esquecer que as pessoas do Cerro Azul acabam vendo isso e nos ligam, cobrando. Né, Ercio? Continuamos no barro, novamente vão arrumar lá os asfaltos, que nem tem muitas empresas ainda, são poucas empresas, mas é um lugar de passagem, acho que tem que arrumar sim. Mas temos que dar celeridade às pessoas que estão no barro, às pessoas que faz 4 anos que estamos pedindo e que nunca teve falta de dinheiro, como hoje mesmo a vereadora Raquel que falou. As contas sempre estiveram em dia, sempre teve dinheiro sobrando e poderia ter muito mais. Quando lá atrás, e às vezes aqui também esse negócio de pai da criança, mãe da criança, nós vereadores, nós pessoas públicas, a gente precisa mostrar o nosso trabalho. A gente só está aqui porque tivemos votos. Votos de vocês que estão nos assistindo. E estamos aqui para representar vocês. Se nós não mostrar trabalho, vereador Éder, nós não tem por que estar aqui. E nós estamos aqui para mostrar trabalho. E temos que mostrar o que a gente foi atrás. Por exemplo, a compra do Banco do Brasil, eu fui o primeiro que liguei, fui atrás, falei com os caras quando estava ali pronto, chamei a prefeita, ela aceitou o negócio e compraram o banco. Mas era para ser à vista. Foi mostrado aqui que à vista tinha dinheiro, não iam pagar 2 ou 3 vezes o valor que vão pagar agora. E com esse valor poderia ser feito muito mais coisa. Mas na época tinha vereadores aqui de situação que diziam, não, mas vai faltar para a educação e para a saúde. Nunca faltou. Até porque esses valores são separados, cada pasta com o seu. Hoje estamos vendo que estamos pagando Selic de juros que não precisava estar pagando. A rua coberta, por quantas vezes nós falamos que o interior precisando de patrola, precisando de rolo, precisando de coisa. Não, vamos investir 2, 3 milhões numa rua coberta. Daí tira mais um asfalto que custou 1 milhão ali, um asfalto bom. E daí está ali hoje dando prejuízo, inclusive para outras pessoas, pintando carro e coisa, e não se consegue terminar, e continua faltando maquinário. Mas não fomos ouvidos também. Se tivessem comprado maquinário, de repente estaria melhor. E as pessoas do interior nos ligam, hoje a vereadora Raquel até me disse, ligam para ti, me ligam, e bastante, cobrando. Só que está num ponto que de tanto que nós fizemos, e fomos atrás, como vereadores de oposição, e trouxemos muitos valores para essa município, trabalhando em prol do município, não em prol de gestão, nem em prol de situação ou de oposição. Trouxemos valores de todos esses asfaltos aí, quase que foram feitos, e que quando foi citado nas redes sociais, não foi falado, que foi do nosso deputado lá, que mandou o dinheiro, e que nós escolhemos, inclusive, as ruas a serem asfaltadas. Não foi falado. As pracinhas que aqui nós criamos, quando eu fui presidente dessa Câmara, as emendas impositivas, e fizemos todas essas praças, sim, falamos com a prefeita e ela disse, bons projetos, se faltar dinheiro, eu boto o que faltar. Fizemos em parceria, mas fizemos. Esses projetos, junto com esses asfaltos, foram todos para o jornalzinho de campanha da prefeita. E aí depois a gente tem que ouvir, que quando a gente cobra agora aqui, que tá, vão lendo as mensagens, o interior todo está pedindo reforma. Aí falamos que tinha que criar o cargo de subsecretário de obras. Criamos o cargo de subsecretário de obras. Continua todo mundo reclamando. Aí a gente faz os pedidos, vem os vereadores dizer, tomaram 2.700 votos no lombo, não sabem perder. Se o interior tivesse ruim, não tinha ganhado a eleição em todos os interiores. Ganharam, e a gente até não entende às vezes mesmo o que acontece. Mas muito foi pelo que nós fizemos. Porque se pegar todas as obras daquele jornalzinho, 70% é valores que veio ou do Estado, que é comandado pelo MDB, também, que é vice-governador, ou pelo federal, que nós buscávamos lá. Inclusive, estamos perdendo uma creche, que fizemos um ótimo trabalho, e a Secretaria de Educação foi excelente quando cadastrou, quando fez tudo o que tinha que fazer, e nós lá junto com o nosso deputado conseguimos fazer esse cadastramento lá, e agora o que nos passaram é que por causa que o PL ganhou aqui em Santo Augusto, o governo do PT não quer pagar a creche. E agora eu venho escutar, que ainda escutaram duas vezes no meu depoimento semana passada, quando eu falei que a gente teve na secretaria do Beto Fantinel, que é o secretário que dá o dinheiro para isso. E aí eu venho ver que aqui no município botaram deputado Dirceu Franciscon, que conseguiu. Mas quem é um deputado que não é nem do governo? E ainda eu vi que a vereadora, não lhe culpo da senhora errar hoje aqui do PL, porque a senhora é nova no PL, inclusive, né? Veio, a senhora era do PT, daí veio pro PL, não conhece de repente o deputado, ele é do União Brasil. Mas eu não lhe culpo, sabe por quê? Porque nas páginas do município está escrito deputado Franciscon do PL, não é do PL. Mas se nem lá na secretaria, lá onde faz as notícias, não sabem que deputado, de que partido que ele é, estão botando que foi ele que conseguiu. E o secretário, que é do MDB, do nosso partido, aonde Éder, nós fomos 3 ou 4 vezes lá falar com ele, pedindo, daí o que, que tem para nós? Tem isso, tem isso, tem isso. A prefeitura cadastrou esse projeto já, então manda para nós. Se a prefeitura precisa, não tem como nós, vereadores, ir lá e cadastrar. É o executivo que cadastra. A creche era a mesma coisa, é o executivo que cadastra. E nós vamos fazer o nosso papel de legislador, de fazer com que eles deem os dinheiro. E fizemos e pedimos e estamos pedindo mais coisa. As casas, vereador Éder, as casas do Estado. O senhor deve lembrar quando nós estávamos lá num curso e foi falado das casas do Estado. E a prefeita estava em Porto Alegre, nós tínhamos ido, acho que não me lembro, na época da Corsã. Chamamos a prefeita lá no curso. E a mulher do curso lá, a professora, pegou a prefeita, explicou para ela e levou ela de tarde lá na secretaria para fazer antes que os outros municípios, para nós conseguirmos agora as casas do Estado. Será que vão lembrar disso aí, vereador Éder? Que nós chamamos ela lá? Será que vão dizer, não, aquele dia não chamaram, eu participei inclusive do curto, a... como é que era o nome dela ainda? A Jake... Foi de tarde com a prefeita lá fazer os cadastramentos. Se nós não podemos falar aqui que nós estamos trabalhando em conjunto com o executivo, então nós temos que fazer como era na sua época, doutor. É, quem é de oposição tem que trabalhar contra. Se a coisa é boa para o município, vocês querem que eu diga que não? Você está tendo dinheiro lá, o secretário pergunta às vezes para nós. Ó, temos isso aqui, vocês querem, não querem, a prefeitura tem que cadastrar. E aí a gente vê que agora, por exemplo, para o trânsito, tivemos que criar também um secretário para o trânsito para ver essas coisas. E assim a gente vai vendo, vim aqui defender, porque foi eu em momento algum eu falei aquele dia que fui eu, ainda eu falei, temos que trabalhar junto, executivo com legislativo, fizeram o cadastro, nós fomos lá, manda para Santo Augusto. E hoje de tarde eu falei, depois vou mostrar para as colegas vereadores. Eu conversei com o secretário Beto hoje, conversei ontem, estamos falando com o deputado Costela também, que está aí para sair o asfalto da coisa, que também é quem manda, esses que vai sair agora da rua, isso é das nossas secretarias.
Terminou seu tempo.
E o PL está querendo se abraçar em tudo. Mas que bom que está vindo, e estamos trabalhando e continuarei trabalhando para que tudo venha para o nosso município. Verdade. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus.
Obrigado, vereador Omar. Declaro aberto a ordem do dia. Projeto de lei número do Poder Executivo, de lei número 053, de 2 de junho de 2025, autoriza a concessão de regime suplementar de horas ao servidor ocupante do cargo de licenciador ambiental, integrante do cargo de provimento efetivo geral do município de Santo Augusto. O projeto veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Coloco o projeto número 53 em discussão. Ninguém interessado em discutir, o projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto de lei número 53, que autoriza a concessão do regime suplementar de horas do servidor e ocupante do cargo de licenciador ambiental integrante do quadro de cargos de pavimentação e pavimento efetivo geral do município de Santo Augusto, aprovado por unanimidade. Passa a palavra aos vereadores, seguindo a sequência alfabética do dia para explicações pessoais pelo tempo regimental de 3 minutos. Vereadora Raquel.
Eu gostaria de complementar, sim, que hoje de manhã eu também estive conversando com o secretário Elias com relação às estradas do interior. Então, ele me disse assim, estamos trabalhando nas estradas de São Valério, fazendo todas as travessas, estão na estrada do Matadouro Pinhal e também na Costa do Turvo, com 4 máquinas, e também trabalhando nas estradas que vão para a Estância de Rodeios. E também um morador aqui já solicitou de São Valentim, e eu gostaria de compartilhar que após eles terminarem ali no Matadouro Pinhal, estarão indo e farão a estrada de São Valentim. Eu também concordo que precisa muito essa manutenção. Então, estão trabalhando nas estradas principais para garantir que o tráfego aconteça de forma mais segura e como tem que ser, né? Principalmente, melhora a vida de quem produz. Isso é uma necessidade, manter as estradas do nosso interior do município. Eu também concordo com isso e quero muito que aconteça. E o secretário Elias me falou e eles estão trabalhando. Porque essa semana é uma semana que teremos sol. Então, incansavelmente, estarão trabalhando na manutenção das nossas estradas. Obrigada, presidente.
Alguém mais querendo se manifestar? Vereador Omar.
Nosso tempo às vezes é pouco, mas como eu estava falando que hoje de tarde até conversei, até mostrei antes para o presidente aqui que estava conversando com o secretário de Estado, isso é uma coisa que a gente faz. Eu faço diariamente, estou sempre ligando para os secretários e para os deputados, cobrando. E aonde eu até ia falar antes, o vereador Éder tinha me pedido um tempo, eu ia citar justamente isso que eu lhe falei aquele dia. Que o Maurício também fez, eu lembro de vocês dois, que também de um curso foi falado isso aí, você acho que foi o primeiro, o vereador Éder, que botou o pedido para essa, a gente fala creche, né, mas que não é falar creche, dos idosos, isso acho que foi em 2022 já, né, foi falado. Depois o Maurício também colocou, lembro que depois eu coloquei, acho que a vereadora Gladys também colocou, nós vinha cobrando isso, depois entrou
em projeto de campanha da prefeita. Lembro que aí uma vez você falou aí, ó, roubando meu projeto, na brincadeira, falou para ela, inclusive, né? Um dia que ela estava na prefeitura. Então é uma coisa que todo mundo quer, que todo mundo briga para acontecer. E é isso que nós temos que fazer. E não vim aqui agora querer dizer, ah, porque não é tu, fui eu. Que bom, tem que todo mundo ir. Tive com o vereador presidente hoje, o Maurício, lá em Brasília, lembra? Por causa do raio-x digital. Você pediu na época pro Bibo, e eu pedi pro Osmar. Pois veio o teu e veio do Osmar Terra, e ganhamos do Estado. Veio dinheiro para 3 raio-x digital. O Bibo mandou, ficou lá no hospital, acho, foi. O meu ficou lá no hospital, do Osmar Terra, que veio, que é. E com o Estado lá, com o deputado Hernani, depois a gente conseguiu o raio-x. E fiz visita contigo, tu fez comigo, fomos todos juntos fazer isso aí. E é assim que temos que trabalhar. Eu não entendo o que, que se ofenderam tanto da gente estar indo lá pedir para que as coisas aconteçam no município. Terminou, não dá mais para entender. Muito obrigado, presidente.
Alguém mais querendo se pronunciar? Então eu queria agradecer a vereadora Ivanete pela representatividade no jantar do CTG. Do hospital, dos funcionários do Hospital Bom Pastor. E também quero dizer das boas notícias, já que é das emendas, que recebi uma mensagem durante a sessão que amanhã nós teremos boas notícias sobre o odontomóvel, da emenda do deputado Giovanni Cherini, do PL. Então, a gente está buscando emendas para o município. Nada mais a tratar, em nome de Deus, finalizo a presente sessão e fico, senhores e senhoras vereadores, vereadores e vereadoras convocados para a 20ª sessão ordinária, que acontecerá dia 16 de junho, segunda-feira, às 19h30. Tenham todos uma boa noite.